de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil. Você que está nos ouvindo, que tal começar o programa brincando com as palavras?
E fazendo versos, como esse aqui, ó, sobre o professor.
Leva para a sala de aula, sua sala de casa, a cozinha, as coisinhas, a coleção de ideias e receios, e planos e vontades. E também leva para casa, sua sala de aula, as cadeiras, olhares, um mundo de ânimo e dúvida, e fôlego e mágica.
Os versos que você ouviu são do poeta Léo Cunha. Ele é autor do livro Profissões, que vamos conhecer no programa de hoje, quinta-feira, 13 de setembro, na nossa dica de leitura.
E a poesia que nós acabamos de recitar sobre o professor, esse grande mágico da educação, é apenas uma das várias outras que falam sobre as profissões no Brasil.
Cadu, você já reparou como o poeta adora brincar com as palavras?
É, mas às vezes brincar com as palavras pode gerar ruídos na comunicação.
E isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa fala uma coisa e a outra entende outra coisa completamente diferente. E aí, se o engano não for desfeito, vira uma tremenda confusão.
É igual aquela brincadeira do telefone sem fio, que o último entende uma coisa totalmente diferente do que o primeiro falou.
Esse é o assunto de hoje do nosso Matuto, daqui a pouco.
E também nós temos dicas para você, professora, para você, professor, dar uma aula diferente.
Nós convidamos duas especialistas em educação para falar sobre trabalho em grupo, uma atividade que desperta o interesse e estimula a criançada a estudar.
Ah, e hoje voltamos a falar sobre os cuidados com o livro didático, aquele companheiro inseparável do estudante do ensino fundamental.
Nós vamos saber como funciona o sistema de computador que o MEC criou, que mostra em qual escola está faltando o livro e onde está sobrando. E como os professores e os estudantes podem ajudar para que o sistema funcione bem.
E que tal conhecer uma dupla caipira que dá um show de parceria?
A siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do teu cantar.
Ei, são as irmãs Galvão, que já completaram mais de 60 anos de carreira.
Você não quer perder o programa de hoje, não é?
Então fique aí que a gente volta já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Diz o ditado, um é pouco, dois é bom, três é demais.
Mas no dia a dia de sala de aula, essa história muda. Três, na verdade, é bom demais e se for quatro, melhor ainda.
Afinal, aprender em grupo tem muitas vantagens.
Os alunos ajudam uns aos outros, comparam suas opiniões e aprendem desde cedo a conviver, respeitar e construir conhecimentos juntos.
Mas a gente sabe que existem professores que ainda têm dificuldade de trabalhar com turma em grupos e acabam evitando esse tipo de atividade, né?
Uns dizem que o estudante não sabe trabalhar em conjunto, outros dizem que nem todo mundo aprende porque tem aluno que acaba se encostando no colega, né? E não faz a parte dele.
E ainda tem outros professores que acham que fazer trabalho em grupo é complicado porque os alunos fazem mais barulho do que estudam. E aí tudo termina em bagunça.
Pois é, professor, se isso está acontecendo aí na sua sala de aula, presta atenção. A repórter Ana Cláudia Costa está na linha com duas especialistas, a psicóloga Eliane Pisani e a pedagoga Denise Trento, para aprofundar esse assunto, certo, Ana?
Exatamente, Sandra. Tudo bem, doutora Eliane?
Tudo bom.
E com a senhora, professora Denise, tudo ok?
Ok, Ana Cláudia.
Sejam bem-vindas novamente à Escola Brasil. Bem, doutora Eliane, do ponto de vista da psicologia, por que o trabalho em grupo é tão importante para o desenvolvimento do aluno?
Porque ele auxilia no crescimento e na maturidade do indivíduo. E no grupo se tem várias visões, várias experiências, várias observações que individualmente passam desapercebidas. Por isso que o outro só vem acrescentar.
É verdade, mas o negócio não pode ser feito de qualquer jeito. O professor deve acompanhar os grupos, organizar o debate e ajudar a distribuir a tarefa entre as crianças. Vamos saber o que pensa a professora Denise Trento, Ana?
Pois é, professora Denise, alguns educadores têm dificuldade em colocar isso em prática. Por que a senhora acha que isso acontece?
Eu percebo assim, que os professores nem sempre se preocupam com essa orientação, sabe? Você pressupõe que a criança já sabe trabalhar em grupo quando ela não sabe, né? Eles dividem ou rivalizam.
Então eu pergunto aí para a doutora Eliane, que é psicóloga, né? Como o professor pode começar a ensinar a garotada a trabalhar em grupo?
Olha, ele deve preparar a turma com técnicas para que o aluno saia da sua concha, né? Preparar esse aluno para ser flexível na discussão, para entender a opinião do outro, ponto de vista, e aí sim poder usufruir das ideias do outro.
E que técnicas o professor pode usar para fazer isso?
Primeiro, eles podem usar uma técnica de relaxamento. Qualquer técnica serve. Depois do relaxamento, fazer um trabalho de trocas, de falar um para o outro uma qualidade, um defeito, para que todos tenham a sensibilidade de aceitar as diferenças de opiniões como uma brincadeira de união mesmo.
Depois de tudo isso, a turma está pronta para trabalhar em equipe. Então, professora Denise, que dica de atividade em grupo a senhora sugere?
Trabalho em grupo, por exemplo, pode ser uma outra possibilidade de avaliação. Uma oportunidade do professor ensinar aos seus alunos como proceder nesse tipo de atividade que é diferente do trabalho individual.
Ah, então quer dizer que o trabalho em grupo pode ser usado até para substituir uma prova. Ana, é com você.
Bem, é isso aí. Professora Denise, a gente agradece a participação. Até a próxima.
Até mais.
E obrigada também à doutora Eliane.
Eu que agradeço a intenção de vocês. Tchau.
E eu passo a bola agora para vocês aí no estúdio. Um beijo grande.
Outro, linda. E um abraço para a doutora Eliane e para a professora Denise. Tchau.
E ficam aí algumas dicas de trabalhos que podem ser feitos em equipe. Dividir a turma em grupos na hora do reforço, separando os alunos por tipo de dificuldade.
Resolver problemas de matemática e fazer a correção em conjunto. Ler um texto e depois apresentar as conclusões do grupo.
Professora, professor, anotou aí as sugestões?
Pois então trate de colocar essa meninada para trabalhar em grupo.
Toque musical.
Por falar em trabalho em grupo, hoje nós vamos conhecer uma dupla caipira que dá um show de parceria.
São as irmãs Galvão.
Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz.
Mary e Marilene têm 60 anos de carreira e mais de 300 músicas gravadas.
Elas nasceram no interior de São Paulo e começaram a cantar e tocar desde meninas, com 5 e 7 anos de idade.
Já nessa época, elas se apresentavam nas rádios do interior de São Paulo e contavam com a ajuda do pai, o maior incentivador da dupla.
E assim se tornaram conhecidas em todo o país. Além de gravarem vários discos e CDs, as Galvão também ganharam prêmios.
Em 2002, receberam a medalha de ouro em um famoso festival de música dos Estados Unidos, na categoria Melhor Álbum de Música de Raiz.
Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém.
Com o lema Através do Amor Modificaremos o Mundo, as Galvão são sempre defensoras da identidade caipira e da música regional.
E nós também. Então vamos ouvir Siriema do Mato Grosso.
A Siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar.
siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar, ó meu Tupã, rever os campos que eu conheci. E a siriema eu quero ouvir, ó siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar, ó siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar, ó meu Tupã, rever os campos que eu conheci. E a siriema eu quero Caju, Ponta Porã, quero voltar, ó meu Tupã, rever os campos que eu conheci. E a siriema eu quero ouvir, a siriema do Mato Grosso, que eu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar. Siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava.
Você ouviu a música Siriema com a bela voz das irmãs Galvão. A letra é do Mário Zan e Inhopai.
Escola Brasil.
Hoje voltamos a falar de um grande amigo do estudante do ensino fundamental, o livro didático.
Na segunda-feira, nós entrevistamos a coordenadora-geral do Programa Nacional do Livro Didático, do FNDE, Sônia Schwartz.
Você já sabe que é preciso devolver o livro didático no fim do ano para que nenhum estudante fique sem ele no ano seguinte, certo?
Hoje nós vamos mostrar como funciona o SISCORT, o sistema de computador que o MEC criou para controlar a devolução dos livros para a escola.
Com o sistema, é possível saber em que escola está faltando o livro e onde está sobrando. E aí, fica mais fácil uma escola mandar livros para aquela que está sem.
Quem explica melhor como funciona essa troca de livros é a Sônia Schwartz, que está de volta ao programa. Olá, Sônia, tudo bem?
Tudo bom.
Primeiro, explica para a gente por que é preciso remanejar os livros.
O FNDE pode mandar livros a mais para algumas escolas e a menos para outras escolas, em função do fluxo educacional, que é muito grande.
Uhum.
As crianças trocam muito de uma escola para outra, assim como escolas fecham e abrem com muita frequência.
Sim.
Então há necessidade de um remanejamento, de um acomodamento dos livros depois que o FNDE encaminha para as escolas.
Sônia, e o SISCORT facilita essa troca de livros entre as escolas?
Exatamente. E por quê? Lá é possível verificar no sistema, se for bem utilizado e alimentado os dados, aonde tem livros sobrando e aonde tem livros faltando.
Uhum.
Então, se eu sou diretora de uma escola e está faltando um certo livro lá de português, sei lá, da terceira série,
uhum,
eu posso consultar no sistema as escolas ali do meu município ou dos municípios mais próximos onde tem aquele livro sobrando.
Sei.
E aí eu entro em contato com aquela escola e negocio com ela um remanejamento.
Olha, muito legal isso, hein? Então é muito importante, né, que todas as escolas informem a quantidade certa de livros sobrando.
Pois é, muito obrigado, Sônia Schwartz, por mais uma vez participar aqui no Escola Brasil, viu?
Ah, obrigada a você por essa oportunidade de falar sobre os programas do livro.
E para incentivar as escolas a usar esse sistema, o FNDE criou o prêmio SISCORT, que premia as secretarias municipais e estaduais de educação que registram o maior número de livros devolvidos no fim do ano.
As equipes vencedoras recebem uma coleção com 80 livros de literatura do Programa Nacional Biblioteca da Escola.
A equipe de Tocantins ficou em primeiro lugar em 2005. Rosa Alves Correia é coordenadora do Colégio Estadual Dom Alano, em Palmas. Ela contou o segredo do sucesso da campanha de devolução do livro didático Ouve-Só.
O nosso trabalho é um trabalho contínuo, né? Durante o ano todo. Então, o dia da entrega dos livros, a gente tem um termo de responsabilidade que o pai assina. Nós fizemos faixa, colocamos na entrada da escola, distribuímos cartazes nos corredores e nos murais das salas, fizemos palestras, né, nas salas de aula. Não pode ser só o pai responsável pelo livro, o filho também tem que ter responsabilidade com o livro que está usando.
Fica então o exemplo do Colégio Estadual Dom Alano. E se você, professor ou professor, conhece alguma experiência que incentiva o aluno a cuidar do livro didático, por favor, escreva para nós.
O endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Se tiver acesso à internet, pode mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Um intervalo e voltamos já com o nosso Matuto, que hoje fala sobre os ruídos da comunicação. Aquele mal entendido, né, que causa uma baita confusão entre as pessoas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Brasil. Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Ai, menino, mas será que eu não vou conseguir ouvir isso mesmo? E eu acho que o locutor falou que era pra eu deitar na rede e ver qual era. Bom, mas aí também não faz sentido. Peraí. Se eu deitar na rede, o que é que vai melhorar no time, pelo amor de Deus?
Matuto,
eu acho que...
Posso dar um palpite aqui, um pitaco, enfiar minha colher torta na conversa? Ele não teria dito que é pra estufar a rede e ir pra galera?
É. Até que faz mais sentido
não
mesmo,
parece.
É por isso que eu não tava dando certo. E eu tava entendendo outra coisa completamente diferente,
não é?
Ih, Matuto, isso é problema de ruídos na comunicação, que às vezes podem causar, assim, um tremendo mal-entendido e muita confusão.
Ah, você tem razão, Sandrinha. Esse negócio é um peteco, o tar do ruído.
Exatamente.
O diz que me diz que é um problema, viu?
Seríssimo.
E vocês sabem que é por causa disso que o Zero, viu, que eu tava falando ontem no programa, não desgruda do Amar Esporte Clube de jeito nenhum, é caso disso.
Você falou que ia fazer uma reunião. O que que tá acontecendo com o time? Eu fiquei curioso.
Peraí, o negócio é o seguinte, Cador. E eu descobri que o nosso meio campo, o Zé Enceradeira, não se entende com o zagueiro Zé, o Tião Bigorna.
Ixi.
E os dois não acertam um passe pra eu e nem pro Chacoé, que nós é os atacantes.
Agora, nossa, mas por que eles não se entendem?
É o que eu ia perguntar.
É o seguinte, o desentendimento deles começou com a da namorada que o Zé Enceradeira arrumou.
O que tem a namorada a ver com a história?
Peraí, deixa eu explicar pra você aqui, ó.
Vai.
Nem bem tinha um mês de namoro e a moça começou a fazer umas intrigas e tal, sabe o que é, né? Disse pro Zé Enceradeira que ele é o melhor jogador do time, viu? E que ele não precisa ficar assim passando bola pra eu fazer o gol e tal. Entendeu?
Isso aí daquelas venenosas.
Prendeu o jogo.
Que coisa feia. É. Ela criou intrigas entre os jogadores do próprio time.
Não foi? Aí, menino, um passa a bola pro outro, outro não passa a bola pro um, né? E nós estamos naquela condição que vocês conhecem, né? Não saímos do zero.
Vem cá, o que vocês resolveram fazer?
Bom, nós reunimos o time inteiro, né, Sandrinha? Nós conversamos um com o outro, outro com um, né? Sei. Pra colocar, assim, tudo nos pratos limpos. Sabe como é que é, né? Lavar a roupa suja, colocar os pingos nos is, como diz por aí, né?
Tá certo, sabe? Nessas ocasiões, o melhor a se fazer é isso mesmo, viu, Matuto? Conversar, né? Botar todo mundo junto, esclarecer tudo, buscar o entendimento.
Foi isso que nós fizemos. Nós resolvemos que tudo que um tem pra falar pro outro, fala.
Muito
deixamos
bem
claro que quando o time vence, todo mundo vence. A vitória tem que ser compartilhada com todos.
Muito bem. E os problemas precisam ser resolvidos em conjunto, né? Com todo mundo participando.
Pois é. As pessoas têm que ter na cabeça a vontade do bem maior para a equipe, né? Esquecer um pouco de si.
Isso serve para a vida em família também, né, Cadu? Para o trabalho nas empresas, nas escolas. Se todo mundo tivesse noção da importância do trabalho que cada um faz na escola, tudo vai ficar bem.
Lógico.
O pessoal da merenda, zeladores, funcionários, professores, diretor, né?
Se todo mundo trabalhar bem, pelo bem comum da escola, o resultado vai ser alunos bem dispostos.
Sem deixar espaço para os ruídos da comunicação. E falando sempre sobre o que tem que ser melhorado, né? O que merece ser elogiado.
Quando quase eu faço um gol lá pela Amaro Esporte Clube, eu comemoro e digo que eu quase consegui fazer um gol, porque todo mundo ajudou.
Ai, Matuto, mesmo pra comemorar um quase gol. Isso.
Quase gol agora, Sandra? É o seguinte, ó.
É um treino, né? Fala a verdade.
Quase um gol. Agora, Sandra, ó. Mas depois que nós resolvemos, assim, os problemas da comunicação, o negócio vai mudar, sabia?
Vamos torcer pra isso, né?
Vai ser cada golaço pra lá que vai ser um PT.
Matuto, eu vou lá torcer por você.
Ô, bom também, vai. Até nós dois já estamos começando a entender.
Vou ficar lá torcendo por você. Também.
E o Matuto aqui tem tudo pra parar a seleção do Dunga, viu?
Só não pode deixar o sucesso subir a cabeça, senão começa tudo de novo.
É mesmo, o ruído pode voltar, né?
Não, nada, Sandrinha, nada, será? Comunicação no Amaro Esporte Clube agora é clara e limpinha.
Muito bem.
Então, você deixa eu voltar lá pro Amaro, lá pro centro de treinamento, lá o nosso CT. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto.
Agora vai ser cada golaço, menino.
Que tal um pouco de poesia antes do intervalo?
Você já sabe, o segredo é brincar com as palavras, como faz o poeta Léo Cunha no livro Profissões.
Então adivinha qual profissão é essa? Toca a tecla, toca o arco, a corda, toca o couro, o coração, na toca. Toca a nota, toca a si e assim, tocador, pra lá, pra além, pra longe de mim.
Adivinhou? Estamos falando do músico. Um artista que alegra as nossas vidas tocando piano, violão.
E que toca o nosso coração. Tá aí, gostei desses versos, viu?
E você, também gostou? No livro Profissões, um guia poético tem vários outros.
Fica aí uma dica de leitura pra você. O livro faz parte do acervo distribuído pelo MEC para as escolas públicas de ensino fundamental.
Procure na biblioteca da escola e convide seus colegas para recitar os versos do poeta.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
E atenção, na próxima parada do Trem da Educação, nós vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil.
Depois do intervalo, é ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Oi, Maria Janete do Nascimento escreveu aqui para Escola Brasil, lá de Palmeirópolis, no estado do Tocantins. Tô mandando um beijinho para você, também para Lurdelene Salazar Moreira, de Itaituba, no estado do Pará, e para Amanda, de Nova Mamoré, no estado de Rondônia. Oi, Amanda!
Ah, abraço para as duas, viu? Muito bem, deixa eu aproveitar, Sandra, e mandar um abraço aqui para os nossos amigos da Associação Nova Cabreúva de Educação, Cultura e Comunicação Social, que é a Rádio Clube FM Cabreúva, 91,9 MHz. Sabe onde fica? É, em Cabreúva, no estado de São Paulo.
Alô, São Paulo!
Nosso amigo lá, o José dos Santos Gorrão, presidente da Associação Nova Cabreúva, da Rádio Clube FM Cabreúva, 91,9 MHz.
Um beijo, nosso então, para todo mundo da Rádio Clube.
Isso.
Escola Brasil.
Amigos para sempre, é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações.
Hoje falamos sobre muitas coisas que podem afetar o nosso relacionamento com os amigos, a família, os colegas de trabalho, o professor.
Como o ruído na comunicação. Isso acontece quando alguém fala uma coisa e a gente entende outra completamente diferente.
Então, para evitar os ruídos, o melhor caminho é a sinceridade. É conversar com o colega, buscar o entendimento.
Como dizem por aí, colocar os pingos nos is.
Hoje, nós também mostramos para você, professora, professor, que o trabalho em grupo pode ser uma ótima opção para uma aula diferente. Pense nisso.
E depois escreva dizendo se a experiência deu certo com a sua turma. Daqui a pouco a gente dá o endereço.
E o programa de hoje está acabando, mas amanhã tem mais, muito mais.
E a gente se despede com a frase das irmãs Galvão, a dupla caipira que dá um show de parceria. Só com o amor modificaremos o mundo.
Tchau,
tchau,
pessoal.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.